A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Que o Espírito Santo esteja contigo nesse dia, que o Senhor te guarde, proteja, que a unção do alto venha sobre a sua vida. Amém? Queremos compartilhar hoje mais um discipulado de palavra aqui dos pastores da PIB Imperial, pedindo que o Senhor Deus guarde, proteja e dê a sabedoria para cada um dos pastores. Hoje eu quero dizer para você que nós temos um site, né, pibimperial.com.br, onde você pode também ouvir a palavra, compartilhar e ser edificado nesse módulo que estamos vendo de papéis claros. Quando a gente chega na igreja, cada um quer encontrar o seu lugar, amém? Cada um quer ter um lugar de produtividade dentro do corpo. Cada um quer ser um instrumento na mão do Senhor para abençoar outros e sermos abençoados. E a igreja é assim, é um corpo vivo que cresce e edifica-se uns aos outros. Cada um tem o seu papel, mas às vezes esses papéis se confundem e a pessoa não tem clareza do lugar, do dom, do chamado. E por isso que a igreja está aqui, nós estamos aqui para te ajudar. O pastor tem esse papel. Identificar a pessoa, identificar o chamado dela, o dom, o lugar que ela se encaixa e assim ser um instrumento para abençoar a vida da igreja. É claro que quando a gente está fazendo algo, nós queremos fazer o melhor. Todos querem fazer o melhor pela igreja, dar o melhor e queremos ser treinados, queremos ser capacitados. Por isso que a igreja tem um treinamento, né? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você volta de lá, você vai para uma preparação chamada Minha Nova Vida em Cristo, que é a consolidação, os princípios básicos da fé cristã. Isso dura 3 meses em geral. Depois disso, você é convidado para a classe de maturidade. Ano que vem nós vamos ter a classe de maturidade em 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, o ano todo, tá? E aí, depois disso, nós temos o curso de liderança saudável, que vai realmente ter um teste no final chamado teste de dons, onde nós podemos identificar os dons com base naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que você faz de melhor, que você tem prazer em fazer com qualidade e que Deus te capacitou. Aquilo que a gente faz naturalmente, a gente não consegue. A gente consegue fazer na nossa força, no nossos talentos, mas tem coisas sobrenaturais que Deus quer fazer na nossa vida e isso depende da mão de Deus sobre nós, do cuidar de Deus. Amém? Eu quero saudar aqui os pastores. Está aqui o pastor Cícero, veio do Pedra 90, e que o Senhor Deus possa abençoar ele e a sua casa, a sua família. Dá uma saudação, pastor Cícero.
Graças, paz, irmãos, bom dia. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.
Amém. Pastor André.
Bom dia, irmãos. Graças, paz.
Pastor Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Que maravilha, né? Mais um discipulado, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Esse é o último do ano. E manda uma mensagem lá para o filho.
Já mandei.
Eu acho que ele não conseguiu ainda conectar aqui. Enquanto isso, nós estamos aqui, nós vamos orando e compartilhando a palavra. Vai dar para ler um trecho da palavra hoje. Hoje o tema é coerência entre o papel da pessoa e suas habilidades. Coerência entre o papel da pessoa e suas habilidades. Baseado em Daniel capítulo 1, verso 11 a 20. Quem tem a Bíblia de estudo discipulado, é o módulo 433. Atos 6, 1 a 8, que é aquele momento de uma certa rusga que teve ali na igreja primitiva, na assistência às viúvas, e a gente viu ali que teve que escolher, né, alguns para cuidar das mesas e outros para cuidar da palavra. Então, isso acontece em qualquer lugar, em qualquer igreja. Esteja ciente disso, que nós vamos enfrentar esse tipo de. Onde tem gente, tem diferentes visões, diferentes opiniões sobre um assunto, mas todos querem o melhor para a igreja. Amém? Vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que esteja abençoando essa palavra e nos dirigindo nesta manhã. Pai, obrigado por esse dia, pela graça e misericórdia do Senhor. Estamos aqui crendo, ó Pai, que o Senhor está conosco, nos conduzindo a cada instante, principalmente edificando a igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos colocou dentro do teu corpo vivo, dentro da tua noiva, com, ó Pai, e ainda nos capacitou, e ainda nos santificou, e ainda está nos preparando, ó Pai, cada dia mais para a tua obra, para o ministério. Ó Deus, edifica cada um que vai estar participando desse discipulado, ouvindo e sendo edificado, que a mente e o coração deles esteja voltado para o que o Senhor quer para a nossa vida. E, ó Pai, que cada um tenha o seu lugar, encontre o seu lugar no corpo, que não haja, ó Pai, nenhum tipo de prejuízo para a tua noiva. Nós queremos, ó Pai, servir aonde nós estamos, sermos instrumentos para edificação uns dos outros e do reino de Deus. Guarda a mente e coração de cada um dos pastores da PIB Imperial, os apóstolos, guarda, Pai, os obreiros, discipuladores, líderes, e nos dá a bênção da tua palavra e da tua iluminação. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Lê para nós, Daniel, Atos, aliás, vamos ler Atos 6, 1 a 8. Quem pode ler para nós aí? Que é o momento que eu acho que tem mais a ver com o que nós estamos vendo aqui na lição.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Prócoro, e Nicanor, né? E Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos, e cresciam a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Aleluia. Agora eu vou ler aqui 8, de 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mais à frente, no verso 36, também com Filipe, Atos 8, 36. E indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou que parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus.
Amém.
Pastor André, a primeira pergunta é: como você se sente quando alguém lhe pode fazer algo no qual você realmente é competente? Lhe pede, né, para fazer algo que você é realmente competente. Como é que você se sente?
A gente se sente confiante, né? Valorizado, preparado. A gente fica mais motivado também, né? Quando a gente vai, a gente está pronto a servir e ver que a gente é útil. Então a gente se sente motivado, valorizado, se sente, isso, alinhado aí com o propósito, né? Como nós nos sentimos alinhados. Olha, eu tô sendo útil, estou no lugar certo, tô alinhado com aquilo que Deus quer para mim mesmo.
Uhum. Glória a Deus. E nesse texto nós... Ah, vamos falar depois, né? Agora ainda não é o estudo da palavra. Eu vejo cada um dentro do seu dom, mas a gente pode falar mais à frente sobre Felipe. Ele parou ali e o eunuco aceitou Jesus e batizou, né? Qual que é a opinião nossa sobre isso? O que, que você vê nesse texto, Cícero, antes de responder a sua pergunta? Você acha que tem que ter uma preparação para batizar ou podemos seguir esse exemplo de Felipe?
Podemos seguir o exemplo. Porque a base, a Bíblia nos dá é: se com a tua boca confessar e com o coração crer, será salvo. Essa é a graça de Efésios 2:8.
Aleluia. Não tem que ter uma classe de preparação. Tem que crer.
Uma pergunta difícil.
Ah.
Quem crer foi batizado será salvo. Quem não crê já está.
É aquela crise que estava no meu coração na última discipulado que eu falei, quando nós estávamos discutindo sobre consolidação, né? Felipe não estava preocupado em consolidar esse homem. Felipe estava preocupado em batizar ele, aceitar Jesus e seguir o caminho dele. É importante a gente consolidar, né? Importante. Mas tem pessoas que não vai ficar pra gente. E é importante a gente pregar a palavra de Deus para essa pessoa também.
Amém.
Amém.
E você, Cícero, como você se sente quando alguém lhe pede para fazer algo no qual você realmente é competente?
Eu me sinto honrado, preparado, confiante. E também tenho um sentimento de credibilidade. É esse sentimento que a gente tem. Eu tenho, né? É tão gostoso quando alguém te pede porque sabe e confia, acredita que você tem a competência para isso. Isso é muito bom. Quando você sabe fazer e você está preparado para realizar. Então, isso acontece em todos os meios da nossa vida. Nós como pais, por exemplo, a família, a esposa, os filhos, eles confiam na gente. Eu acho interessante, né? Eu andando com meus filhos esses dias, aí eu entrei num lugar com o Emanuelzinho e falou: pai, como o senhor sabe disso? Eu falei: pai, sabe, pai, inteligente. Então ele fica todo, ele tem confiança. E isso me traz mais... eu me sinto honrado de saber que eu tenho meus filhos que acreditam no pai dele. Né? Eu passo essa credibilidade, mas isso é muito gostoso.
Não vai decepcionar.
Não vai decepcionar.
Ótimo.
Quando eu recebo no mundo secular, né, trabalho, quando diversas vezes eu recebi clientes que falam assim: eu trago aqui porque eu tenho convicção e certeza que você vai fazer um bom trabalho e minha máquina não vai dar problema. Cara, isso é massa demais. Isso é. Não tem preço, entendeu? Eu me sinto honrado, né? Então, é muito bom saber.
Amém. O desafio nos faz motivados, né? De fazer o melhor naquela área. Mazinho, você é assim também?
Então, nessa questão do Felipe aí, antes Felipe teve a oportunidade, né, de falar sobre a palavra pro eunuco. Eu acho que a oportunidade aí é que fez o carro cantar, né? Quando ele percebeu que tinha essa oportunidade, ele não fez um curso lá, mas ele deu algumas orientações para o eunuco. Respondeu alguns questionamentos dele. Então eu acho importante sim ter um curso para batismo. Agora, onde eles estavam, não tinha uma classe, mas ele teve um tempo ali para falar com o eunuco. E o eunuco entendeu e aceitou ser batizado. Se foi por imersão ou aspersão, a gente não sabe, né? Porque também não tinha água lá suficiente para afundar esse homem, certinho. Então, assim, eu acho que foi a oportunidade que Felipe teve. E assim, ele não perdeu a oportunidade de batizar o eunuco.
E é sobre a pergunta? Sobre aqui, como você se sente quando alguém lhe pede fazer algo que você está realmente competente?
Ah, eu sinto igual o Felipe. Se eu tenho conhecimento, agora eu vim para a minha área profissional, né? O Felipe, ele conhecia a palavra e ele orientou o eunuco. E quando eu estou na minha área profissional, por exemplo, eu tenho conteúdo para discutir com clientes sobre produtos, sobre o mercado de farmácia, enfim. Então, quando você é chamado para fazer algo que você tem conhecimento, a segurança, o André usou outra palavra, mas eu usei aqui, se sente seguro. Você falou confiante, né, André?
Eu coloquei confiante.
O André também colocou confiante. Eu coloquei aqui seguro, aí aproveitei e coloquei confiante na frente, seguro e confiante. Quando você tem conhecimento do que você está fazendo, que é o que o Felipe teve. E naquele momento ele tinha conhecimento do que estava falando. Conteúdo, né?
Ótimo. Que eu vejo, irmãos? Eu também me sinto confiante, né? Me sinto tranquilo. E eu já visualizo os resultados bons. Porque se é algo que você domina, quando você vai fazer uma arte, né, André? Você já vai visualizando. Olha, eu quero fazer assim, quero que chegue assim. Visual limpo, mensagem clara, letras grandes aqui e tal, tal, tal. Você já começa a visualizar. Agora, você pega uma pessoa inexperiente que não sabe fazer aquilo. Ele apanha, ele sofre e a gente não. A gente, quando tem conhecimento, faz com facilidade. E Deus nos dá essa habilidade para que nós possamos fazer isso. Questão 2 é por que era tão importante os jovens judaicos agirem de forma coerente com a sua fé? Cícero.
Para cumprir os seus propósitos, eles foram levados até aquele lugar para fazer diferença. E fazer diferença não é fazer o mesmo que os outros. Ser incoerente, eles viveram da mesma forma que os jovens daquele lugar. Então, eles tinham, o propósito de Deus na vida deles é grande. E aí, e você ser igual a todo mundo? Não vai ser igual a todo mundo. Foi assim na minha vida, pastor Ariel, pastores. Quando eu me converti, que eu cheguei na igreja jovem, com 15, 16 anos, e a convicção que Deus já colocou no meu coração, no meu chamado, eu era diferente dos outros jovens. Eu era o jovem que andava junto com o pastor. E tive poucos amigos por isso. Entendeu? Quando você decide ter uma vida de santidade, de entrega, geralmente é totalmente diferente. Senão fica incoerente. A pessoa, se eles bebessem do vinho, do rosto, das iguarias, eles não iam servir para o propósito que Deus tinha na vida.
Era diferenciado.
Entendeu? Então é isso.
Cumpriu
os seus propósitos. E não tem jeito. Ou você é diferente ou não vai ser. Né? É claro isso aí. Né? Você chegou também. Foi assim. Né? Seu testemunho é forte sobre isso. Diferenciado.
Hoje nós vemos as pessoas querendo agradar outras pessoas. Postar, mostrar que ele está agradando as pessoas para ganhar aprovação. E por que que para esses jovens, André, era tão importante eles agirem de acordo com a fé e não tentar agradar o rei, as pessoas que estavam à volta?
Porque esses jovens tinham identidade. A identidade deles em Deus era muito mais importante benefícios que eles iriam receber eram muito maiores do que os benefícios do rei. Toda vez que o rei sempre vai tentar negociar conosco para mudar a nossa identidade. E eles não estavam dispostos a isso. Então, era importante por conta disso. Quando você tem uma identidade clara em Deus, as portas se abrem. Quando você tem uma identidade clara em Deus, as coisas acontecem. Veio sobre eles sabedoria. Veio sobre eles algo de Deus, não do homem, né? Sobre a vida deles, e eles conseguiram depois sobressair de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Se destacaram, foram bênção naquela época e naquele lugar, e foram considerados homens de Deus, homens de identidade. Classificou assim.
Verdade. Eu gostei que você falou que quando você se conhece a sua identidade, Deus abre as portas para que tudo dê certo. Sim. Na sua vida.
Quando você tem convicção, né, pastor? É. Porque a identidade é a sua convicção. Eu sei do meu chamado. Não sei se foi o meu testemunho, mas assim, eu sei o meu chamado. Eu sei por que Deus quer que eu esteja aqui. É para fazer algo. Então você já tem uma identidade. Aí você não negocia mais, você não volta para trás.
É. Independente do lugar. Porque eles estavam num lugar fora dos Jerusalém, do ambiente próprio deles, né?
Sim. Da cultura deles.
Eles estavam fora da cultura, como escravos, tinha que estar sob comando de um rei, né? E de um outro rei, com cultura, com pressões, mas quando você tem a sua identidade, sabe da sua identidade, né? Que foi colocou, meu irmão, você não vai se corromper.
É, e nós somos pressionados, né? Todos os dias.
E para jovens, então, hein?
Então,
os jovens hoje são tão pressionados pela sociedade a mudar.
E tem se corrompido porque não tem entendido quem eles são em Cristo. A identidade deles, eles não conseguem saber. Né?
Mas, hein?
Então, é bem interessante essa segunda pergunta aqui, né? Eu creio que é o testemunho deles. Eles eram diferenciados, né? Mesmo passando por toda essa pressão ali, que é a mesma pressão que nós passamos para que nós possamos dar um bom testemunho, principalmente agora no final do ano, né? Que nós não fomos arrebatados ainda, estamos ainda nesse mundo. E vai ter tantos manjares aí de festas pagãs e tantas oportunidades, tantas para você poder cair se você de repente vacilar.
Verdade.
Né? Esse final de ano é um exemplo disso.
É.
E nós precisamos entender e agir como Daniel, como os jovens, né? Dar um bom testemunho nesse final do ano, onde você estiver, não importa a pressão, você tem que entender que você tem que ser representante da cultura divina, né? Dos conhecimentos que nós temos. E não são esses manjares pagãos que vai fazer que nós venhamos mudar de ideia. Então eu estou orando muito esse final de ano e estou convocando a igreja para orar, para nós podermos saber se comportar e ser um bom testemunho para que pessoas possam ser alcançadas. É uma oportunidade, né? Ser evangelizado através dessa testemunha.
Meu filho aí, ele não respondeu.
Não, ele não vai poder.
Ele está mais caro.
Muito bem lembrado. Mas tem igrejas, Mazinho, que a idolatria do Natal está entrando dentro da igreja.
Então.
E aí há uma mistura, né? Como é que a gente faz para manter a santidade, focar em Deus? Nós temos, irmãos, que focar no seguinte: esses jovens têm que prestar contas a Deus e não ao rei nem às pessoas. Você vai prestar contas a Deus. O mundo vai fazer tanta coisa louca e você não vai se envolver. É difícil, porque a sociedade vem, a pressão vem, jovens, adolescentes, não tem identidade firme, não sabe quem ele é. Ele facilmente é levado na faculdade, na escola, para amizades erradas, e aí vai destruindo a vida dele, a identidade que ele tem em Deus.
Hein, pastor? E também, pastor Mazinho, pastor, vamos trazer um pouco assim, corre-se o risco de acontecer essa incoerência e dentro da própria família, por exemplo. É o mês, é o momento que reúne a família, né?
Exatamente.
Aí vem não crente junto, primo, tio, pai, que põe uma pressão, não, larga a mão. E o cara fala, sabe?
Deve só um pouquinho.
A igreja não está aqui comigo.
É.
Entendeu? E aí, esse é o perigo, porque está dentro da família. Entendeu? Está ali dentro, é um ambiente familiar. Mas é lá que nós temos que tomar cuidado. Porque lá fora, na Babilônia, lá está fácil. Mas dentro da casa.
Exatamente.
A Babilônia pode ser lá dentro, pode ser a casa. E aí, no versículo 8, que eu acho que é o ponto-chave. É quando você determina dentro do seu coração que não vai se contaminar. É um propósito de você e Deus. Não interessa, não importa a circunstância, não importa se é pai, se é mãe, quem for que vem. Eu tenho convicção e eu coloquei meu coração que não me contamina. Ainda que a pressão é grande, a gente parece que não tem nada a ver. Que é o grande problema de hoje, né? Não tem nada a ver. Então, nós temos que tomar muito cuidado dentro de casa. O copinho lá que. Lembra, pastor? Eu dei um copo pro pastor Mazinho.
Tá até hoje lá.
E você não vê que ele tá bebendo. E ele me contou que foi numa festa da família. O pessoal ficou lá. Sei não, hein?
Caiu.
Ele não sabia o que ele tinha dentro dela.
Tava todo curioso.
Era suco.
Era suco de laranja.
Caiu. Esse aí já era.
É verdade.
Essa época a gente é muito impressionado. Meu irmãozinho lembrou muito bem que a gente vai ter festa da empresa, tem festa na escola, tem a idolatria do Natal. As meninas sempre perguntavam para mim: pai, por que a gente não tem ar de Natal? Aí tem a história lá do Natal, né, de todos esses símbolos natalinos que eles. Não tem nada a ver com Cristo, tira Cristo do Natal e coloca somente harmonia. Nem Jesus não aparece mais no Natal, é só a presente um para o outro, aquela coisa. A árvore representa a consagração de crianças a Moloque, que vem da origem da cultura nórdica. Mas eu explicava o seguinte: olha, nós escolhemos ser diferente, passar uma mensagem diferente. Ah, mas nós somos os Grinch. Que o Grinch é aquele personagem que não gosta do Natal. Eu brincava, não, nós não somos Grinch, nós somos diferentes do que o mundo quer. Escolhemos colocar Jesus no centro. E para isso a mensagem é passada através disso. Se a gente misturar com o mundo, trazer esses símbolos para dentro da nossa vida, da nossa cultura, é os manjares. É se contaminar. Então aí elas foram entendendo, hoje elas sabem que é muito mais importante Jesus estar no centro, não só no Natal, mas o ano todo, na nossa vida.
E interessante, né, pastor, no texto de Daniel 1:11 a 20 lá, o resultado é sobrenatural.
É.
Você vê que no final, no que a gente fala assim, que eles eram diferenciados.
Eles ficaram melhores que os outros.
Melhores em tudo, mais inteligentes, mais tudo, irmão. Sabe por quê? Porque decidiu a viver uma vida que agrada ao Senhor. Não é fácil, não, gente.
Não.
Mas é possível.
É de Deus. Seu Senhor é o Senhor Jesus. 3. Por que os apóstolos precisavam dizer não à oportunidade de serviço que surgiu em Atos 6:1-8? Isso acontece muito com a gente, Mazinho. A gente vê uma necessidade da igreja e já quer fazer, né? Quer você resolver. E às vezes isso vai atrapalhar outras áreas. O que eles tiveram que fazer, né? Ver a assistência das viúvas. O que você acha que precisavam? O que eles precisavam dizer não? Eles não foram meio insensíveis, no caso?
Então, na verdade, aqui fala que a igreja crescia, né? E aumentava o número de discípulos. E tinha as necessidades, a carência das viúvas. Mas o que eu entendo aqui é que nós não podemos ficar negociando só em servir as mesas, fazer o que agrada às pessoas e esquecer da palavra, né? Esquecer de exortar na palavra, de orientar na palavra. Então eu acho que quando nós somos tendenciosos para agradar todo mundo na mesa, é claro que nós não devemos ser pessoas desagradáveis, não é isso. Mas se nós negociarmos isso, queremos agradar todo mundo e passar por cima de alguns princípios que nós não podemos passar, aí pode acontecer o que está acontecendo aqui, né? Porque na verdade eles estavam mais focados no social aqui, de atender as viúvas, enfim. Mas aí tem aqui, ó: não é correto que nós abandonamos a palavra de Deus para servir as mesas. Então não tem como nós deixarmos de agir como pastores dentro da palavra e queremos agradar todo mundo para que a igreja seja lotada de pessoas. Então eu vejo que esse é o ponto chave desse texto.
Pastor André, você concorda?
Eu vejo que a mesa ela não sai da lista de prioridade da igreja.
Exatamente.
Ela não sai. Eu vejo que quando eles falam dessa forma, eles não estão tirando ela da prioridade, mas eles estão dando prioridade em quem vai fazer. Por exemplo, ela entra na prioridade, mas como a igreja estava crescendo, eles descentralizaram a missão. Eles colocaram para que todos pudessem fazer. O mais importante é que existe prioridades da igreja, mas é importante que a igreja faça junto, não que só o pastor faça tudo. Eu vejo dessa forma o texto, né? Tem coisas que o serviço ele vai ser muito bom, tem muita coisa boa da igreja para fazer, mas às vezes ele não é o certo para mim, né? Nós estamos falando de talentos, estamos falando de da gente ter essa
papel
claro de cada um. Então os apóstolos podiam fazer isso, mas a prioridade deles era a oração. Então eles viram que a igreja podia sim, é mais ou menos assim, isso está na nossa lista, tá? E quem vai fazer é outra pessoa, não somos nós. Então nós vamos botar essas pessoas para fazer. Nós temos várias funções hoje na igreja e vários caminhos assim, de ministérios, que cada um está assumindo o seu, e todos eles são importantes, né? Então é isso, assumir aquela função naquele momento talvez prejudicaria outra, né? Se eles fossem assumir. Então, se for para colocar todo mundo para fazer, acaba ficando melhor para a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar avançando, porque eles estão treinando e estão enviando, né?
Uhum. Bem, Cícero.
Eu coloquei assim: eles não foram chamados para distribuir cesta. Está muito claro.
Exatamente.
Eles foram chamados para perseverar na palavra e na oração. O propósito dos apóstolos era abrir igreja, não era ganhar vida. Se eles se perdessem ali com cestas básicas, não ia continuar o propósito que eles foram chamados. Então, assim, descentralização, né? Nós vimos isso no ISD, na Igreja Saudável. Tem um momento que tem que centralizar as coisas, tem que passar para outros fazer. E chamar o homem cheio do Espírito Santo, não foi assim de qualquer forma
também. E não deixou de ter também, o social, né?
Sim. Então a igreja, o pastor precisa entender, ele, às vezes nós queremos fazer tudo, e aí é o problema. Onde nós adoecemos, né, emocionalmente, fisicamente, e muito peso, muita carga, porque tem pastor que quer sozinho fazer tudo. Tem líder que quer fazer tudo, não, distribui, né? Tem pessoas que ele vai pregar e ele vai ministrar, mas outros não vai. Outros vão liderar a célula e outros não vão liderar a célula. Outros vão fazer bem o social mesmo, né? Então, ele tinha convicção disso. Então, eles não foram chamados para distribuir cesta básica, e sim para pregar o evangelho, como diz no versículo 4. Por isso é importante nós termos convicção do nosso papel no corpo.
Ótimo. Né? Isso aí. Anote aí, tem um livro que eu li, A Treliça e a Videira. Anote aí esse livro, A Treliça e a Videira.
Treliça, de treliça mesmo?
A treliça, porque a videira ela cresce numa estrutura.
Numa
treliça. Ele explica que, muito bem isso aí, o crescimento é a vida da igreja. A igreja vai crescer, ela vai avançar, como a igreja primitiva estava crescendo. E o crescimento, ele precisa ser organizado, senão os galhos vão caindo, né? Já viu aqueles pés de goiaba que chega até a deitar, né? O pé de piqui também às vezes tem que escorar, porque é tanto fruto que não tem estrutura, e se não segurar, o que acontece? Quebra.
Aí perde o fruto.
Perde o fruto. Isso que precisamos da vida e da estrutura, mas A vida vai fazer a igreja crescer, avançar, mas a estrutura vai manter firme esse crescimento, porque senão cresce e perde, cresce e perde, cresce e perde. Você quer isso?
Conforme a igreja vai crescendo, vai aparecendo funções.
Vai.
E aí a gente precisa de pessoas. Por isso que ela não sai da lista de prioridade. Tudo é prioridade, porém tem que ter uma equipe.
E você sabe que tem pessoas na igreja que ele é preparado para bagunçar e outros para organizar. E é bom isso. Na engenharia a gente tem uma frase assim: antes de melhorar tem que piorar primeiro. Para você fazer a reforma, primeiro você tem que tirar, raspar, cortar, quebrar a parede, arrumar onde está caindo, expor toda a porcaria que está errada. E aí você vai reformar e construir. A construção de uma casa é a mesma coisa. Bagunça o terreno, fica aquela lameira para todo lado, depois começa a subir a parede, no final fica bom. Então, vai ter gente para achar defeito, André. Tem pessoas na igreja que ele é especialista em achar áreas que estão dando errado. Glória a Deus. Ele é útil. Ele vai ser útil no reino de Deus. E outros vão organizar, e outros vão estruturar, e outros vão dar constância, que vai manter o trabalho constante. Sabe aquela pessoa firme? Pode estar caindo chuva, chovendo canivete, tempestade, raio. O camarada está ali todo domingo com você. Precisa, a igreja precisa desses. Então o livro fala sobre isso. E é exatamente isso que os discípulos estavam fazendo. E depois que você cresce um pouco com a estrutura, ela vai crescer mais. Aí você vai precisar de mais estrutura. Senão você estagna. Fica estagnado ali e não cresce, fica num platô, né? E não cresce mais porque você não melhorou a estrutura para cima. Tá claro isso, né?
É verdade, eles se organizaram para fazer a parte social também lá, né? Só que eu acho interessante que parecia até que era Bolsa Família, né? Então as pessoas não podem confundir a igreja. E nós temos que ficar atentos com isso. Nós não somos um doador de Bolsa Família, irmão. Nós temos que, às vezes, entrar, né, sempre, na verdade, com a palavra, igual eu falo aqui. Às vezes a pessoa quer só receber, quer só estar ali para receber. Então, mas ela precisa saber do compromisso que tem da igreja crescer. Uhum. Foi o que eles... É o que chamou a atenção aqui, né?
Quatro. Quais os resultados deles focarem em seu chamado e liberar outros para os seus chamados, né? Cada um no seu chamado. Qual foi o resultado disso? Ou Cícero?
Eu coloquei assim, tiveram grandes resultados, né? Por um lado, as pessoas que tinham necessidades passaram a ser assistidas melhor, né? Estava tendo um problema lá com isso. E por outro lado, o evangelho não parou de ser anunciado, pois dedicado na palavra e na oração. Então, resolveu-se um problema. O evangelho não parou de ser ministrado pelos apóstolos. E as pessoas passou a ser cuidadas como deveria se cuidar pela igreja. Então foi um resultado fantástico.
Então foi mais ou menos isso que eu respondi agora, né? Por último. Não deixaram de fazer o social na igreja. Não, longe disso. A igreja tem que ter a parte da caridade. Nós como igreja temos que ter essa parte da caridade. Mas não fugiu do compromisso, que é o foco principal da evangelização.
Atos de justiça fazem parte da igreja. Mas você falou justamente isso, Mazinho, que cada um tem o seu papel.
Exatamente.
E o nosso papel, você está falando do seu papel. Seu papel não é distribuir cesta. Seu papel é entregar a palavra. André.
Quando as funções elas são delegadas dessa forma, e cada um faz o seu papel, a igreja cresce saudável, né, pastor? E aí, novos líderes foram levantados, como Estevão, né, e outros. Esse é o resultado, né? E a palavra continuou sendo pregada, eles atingiram o objetivo por conta dos apóstolos terem foco certo. Então, assim, cada um no seu foco, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer, entendendo a direção de Deus. Então teve vários resultados positivos, né? parte da ação social começou a acontecer, novos líderes foram levantados, a igreja multiplicou e cresceu de forma saudável.
E não deixou de gerar discípulos, né?
Sim, justamente.
Exatamente, é isso que eu não suponho no final.
Eu vejo que eles se tornaram mais eficientes naquilo que eles estavam fazendo. Eficiente é o quê? Você fazer bem as coisas que estão sendo feitas, né? Você põe uma pessoa que é chamada para aquilo. Por exemplo, Filipe, no capítulo 8 de Atos, ele estava sendo usado em Samaria. De repente ele foi transladado para a faixa de Gaza.
E
que era essa região que ele foi transladado, era para Gaza. E Deus estava usando com eficiência o ministério de Filipe nesse propósito. Isso é bom, isso é o que Deus quer para nós, irmãos, que a gente faça com qualidade. E cada um tem a sua função no corpo. Quem não está fazendo nada, eu digo, é que não tem a graça suficiente para fazer. Tem pessoas na igreja que aceitaram Jesus, mas estão paradas no banco. Por quê? Não acharam lugar no corpo, não tem a graça suficiente, não tem tempo para discipulado, não tem tempo para reunir, não tem tempo para disposição, mas pelo menos vem na igreja, já é o começo. Ali ele recebe a palavra, ali ele contribui, por exemplo, com o MCM, pastor André, dá uma oferta para a compra do terreno do Pedra 90. Isso já não é uma... Está participando do reino? É um lugar dentro do corpo. 5. Qual seria uma forma que você poderia exercer mais seus dons? Cícero.
Pastor, eu coloquei assim que aquele que quer me colocar no lugar certo. No lugar certo e fazendo aquilo para qual eu fui chamado. E também eu coloquei... delegando os outros nas suas funções, dando ferramenta certa para eles, né? Então, eu sabendo onde eu estou, me colocando, fazendo aquilo para qual fui chamado, meu propósito, meu papel, e aí também delegando a outras pessoas, né? Que nós vimos aqui nesses textos, tudo teve isso, com os apóstolos, delegou cada um na sua função, e você vê, não foi os apóstolos ali que foi lá no Eunuco, né? Foi o Felipe, né? Então, quer dizer, cada um tem um evangelista, o outro vai abrir igreja, o outro vai cuidar de... Mas nós precisamos preparar as pessoas para isso, né? Nós precisamos delegar e dar as ferramentas certas para eles, que é o que nós temos feito. Eu acredito que vai ser melhor ainda, né, esse ano, com mais ferramentas, são nossos cursos, né? Cursos que nós estamos tendo, maturidade, liderança, e seminário, né? Tenho falado bastante com meus líderes sobre isso. O que você quer ser no corpo? Você quer ficar só nisso ou você quer crescer mais? Não, eu quero, então se prepare. E nós temos a ferramenta, né? Então, você quer ser um obreiro, você quer ser um pastor, você quer ser um discipulador, vai fazer CTD. Então, vamos nos preparar, porque é assim, não tem como ser diferente. Você não vai chegar num lugar, numa empresa, e amanhã você vai ser gerente e fazendo a mesma coisa, sem se preparar, sem cursar nada, sem aprender nada. Não vai, entendeu? Então, na igreja também, né? No reino também é assim, né? Então, as ferramentas que a gente pode dar para eles é isso.
Ótimo. Delegando, né?
Delegando a outra.
Você poderia exercer mais seus dons. Eu poderia exercer mais meus dons. Eu já estou fazendo muito isso, que é assumindo tarefas que me geram oportunidades para exercer esses dons. Então, assim, eu tenho me colocado à disposição para assumir essas tarefas, para alinhar aí com a minha paixão, com os meus dons, com aquilo que eu gosto de fazer, né, que é importante.
Eu acho que quando a gente está nesse nível, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Então eu procuro fazer aquilo que eu gosto, e aí eu gero oportunidades, não só espero a oportunidade chegar, mas eu também começo a gerar essa oportunidade.
Eu vejo aqui, pastor Leal, algo interessante. Já é o nosso estilo de ser igreja. Eu levo para um lado assim mais ministerial, por exemplo. Nós temos os 5 ministérios aqui na igreja. E quando nós perguntamos assim, quando foi perguntado aqui em cima, como que você se sente quando você é chamado para fazer algo que você é competente? E aqui embaixo fala dons, né? É no plural, dons, vários dons. Nós temos diversos dons. Mas para que ele seja usado de uma forma mais objetiva, mais pontual, que dá mais resultado, precisa ter essa... Por mais que você pegue, por mais que você tenha o dom, tem outros dons, mas tem um que você precisa ser mais... parece que você é mais usado nele, assim, entendeu? Então eu acho interessante a questão dos ministérios na igreja. Essa parte que nós temos aqui na PIB, isso me chama muita atenção. Porque tem uns que têm diversos dons, como você tem, eu tenho também, temos alguns dons. Mas tem aquele que você pode focar mais, que você pode dar mais resultado para a igreja. Então eu vejo dessa forma, se tem o que pode melhorar, é isso. É você fazer, por exemplo, o dom do André, pastor André, o dom do pastor Cício, o dom do pastor Mazinho, do pastor Eliel. Aí são os dons também, né? Nós vamos fazer tudo que nós temos dons, mas tem um que precisa ser específico para a gente fazer, né? Focar mais, para dar resultado.
É verdade. Focado, essa é a palavra que eu usei aqui. Eu preciso ser liberado de atividades que só tiram minha energia e meu foco. Porque se eu fosse eficiente em alguma área, é no dom que Deus me chamou. E tem um exercício chamado exercício da porta, eu já fiz ele. Você elenca todas as suas atividades da semana, vai dar aí umas 30, 40. Eu levo meus filhos na escola, eu faço isso, preparo a palavra, eu tenho que circular tal dia, tal, tal, tal. Aí você vai elencar dessas aí, você vai eliminando metade. Sobra 8. Vamos supor, fez 16 atividades, sobra 8. Você vai tirar as principais, 8 principais. Dessas 16 aqui, quais são as 8 principais? Risca as outras, sobra 8. Dessas 8, você vai de novo elencar as quatro prioridades e vai jogar para frente. Das 4 sobra 2, das 2 sobra 1. Qual que é a principal atividade do pastor Eliel na semana? Qual que você acha que é?
É o ministério pastoral.
Discipulado com os pastores. Porque o ministério pastoral é tudo isso, é cuidar da. É ver bomba da igreja que queimou, é não sei o quê, é visitar o irmão e tal.
O que dá resultado.
O principal que Deus me chamou é pra gente fazer o discipulado. E assim conhecer o coração e assim edificarmos aos outros.
Eu procuro identificar isso na igreja, pastor, lá na Bíblia Chapéu do Sol, apesar de ter poucas pessoas, não temos um muito grande de membros, mas eu procuro saber qual que é o estilo de cada um, qual que é o dom realmente daquela pessoa. Tem gente lá, irmãos, que é evangelista, não tem jeito. Eu vou pregar lá, sou pastor, eu prego, tenho o dom de pregar, você tem, ele tem. Mas tem gente que é evangelista mesmo, sabe? É diferenciado, não adianta. Né? Como tem um mestre, tem uns que ensina, né? Tem ali a habilidade de ensinar, passar. É claro que nós também desenvolvemos isso. Mas tem gente que é mais pontual ali, é mais certeiro.
É um dom, né?
É.
Eu
acho interessante isso demais.
Eu acredito, né, pastores, que o maior sonho de todos nós, pastores, é poder contar com pessoas, né? Poderiam fazer coisas que nós fazemos, que às vezes não está no nosso. A gente faz, porque a gente, pastor, como o senhor colocou, né?
Exatamente.
O nosso papel principal não é cuidar de bomba. Não é cuidar de telhado de igreja, não é. Seria bom se nós chegássemos a esse ponto, conseguir ter dentro da igreja, e eu acredito que a gente batalha. E eu acho interessante isso aqui, ó. para a gente começar a dar ferramentas, preparar pessoas para ter esse despertamento, né? E tem pessoas que ele tem um talento de cuidar das coisas, do patrimônio, mas achar essas pessoas para aliviar para nós muitas vezes, né? Isso é pensar essa função. Então, se tem alguém que vai cuidar do patrimônio da IB, por exemplo, você não precisa se preocupar, sabe? O cara vai lá, ele vai fazer, ele vai acompanhar o pessoal, vai fazer o orçamento, vai trazer para você daqui. Esse é o maior sonho, eu acho, para todos os pastores.
Então, o resultado é excelente, né?
É, e ter assim, uma equipe, assim, né? E a gente ora e luta para isso, para alcançar essa equipe, como os apóstolos tiveram aí. Eles montaram uma equipe, né? Então, o nome dos caras. Então, o nome dos caras está tudo aí, o nome desse povo, né? Que foram os diáconos ali, que viam além deles. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Porque tem coisa que a gente não consegue enxergar, que vai passar batido. E aí vai estar a pessoa lá, pastor, não, 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 eu não consegui, eu não consigo ver tudo. Né? Então, os diáconos têm essa função de enxergar onde eu não consigo enxergar. Né? E a necessidade que eu não estou conseguindo ver. É um sonho, acredito, de todos nós.
É um sonho nosso, mas também vou lançar uma outra pergunta mais difícil com base nisso que você falou. É o sonho do pastor é dedicar a palavra e a oração e ao ensino, doutrina. Só que é o sonho da maioria também. Chega a gente aqui na igreja, ele fala: pastor, me dá uma oportunidade, eu quero cantar, eu quero pregar. Eu falei: mas espera lá, você primeiro tem que servir.
Justamente.
Primeiro você tem que ter o sonho de cuidar da diaconia. Ninguém tem esse sonho de assistência social. Poucos, né?
Mas tem poucos.
O sonho dele é ser você, Mazinho, que aí ele acha que você não faz nada, que você só prega.
Sempre tem remanescente.
É o sonho de todo mundo. Então você tem que ensinar eles, irmãos, são etapas da sua vida. Primeiro você serve. Deus não vai te dar autoridade se primeiro você não for submisso.
Meu Deus.
Na nossa vida foi assim. Tem que primeiro lavar as mãos do profeta, servir, carregar. Geazi falhou, mas Eliseu teve sucesso carregando a capa de Elias e a sucessão. Jesus serviu e assim Deus vai derramando sobre a sua vida graça para você chegar a ser um pastor. Que enfrenta os dilemas, os embates do pastor, que não são fáceis. Vence um leão cada dia. E o que você faria, André? Falaria para esse irmão: irmão, o irmão só quer pregar. Não, pastor, meu dom é pregar.
Cada um tem uma função mesmo, né, pastor? E a gente precisa ensinar isso para a igreja, né? Eu acho que isso é claro. Os apóstolos, quando eles fizeram isso, eles fizeram de uma forma tranquila, né? Para nós ali na palavra não mostra, mas foi de forma tranquila. Eles conseguiram decidir isso e conseguiram ter sucesso através do ensino mesmo. É ensinando a igreja que cada um tem seu papel, cada um faz parte do corpo, cada um tem sua importância. Eu acho que esse é o caminho.
Amém. Olhe para nós, André. Pessoa nesse estudo, que a palavra de Deus venha edificar a igreja e cada um encontre seu papel no corpo.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã tão preciosa que o Senhor nos deu, por esse discipulado. Abençoe a vida do pastor Liel, de sua família, do Mazinho, de sua família, do Cícero, do pai, sua família. Deus, nós agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado graça aqui neste lugar para recebermos a tua mensagem. Nós estamos com o coração grato ao Senhor e pedimos que o Senhor continue a ministrar sobre a tua igreja, para que esse discipulado ele possa ser multiplicado, para que os irmãos possam, papai, também ouvir a mensagem do Senhor e ter revelação do seu chamado e do seu papel na igreja. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Abençoe as atividades que vão acontecer, papai, no dia de hoje, de amanhã, na tua igreja. E pedimos a bênção do Senhor sobre os planos e os projetos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus.